ist unsere Aufgabe. Die ist nicht einfach, aber die werden wir lösen, meine Damen.
A chanceler alemã Angela Merkel venceu, no domingo passado, as eleições legislativas e assegurou um terceiro mandato à frente da maior economia da Europa, a Alemanha.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e pernas verdes, somos uns forçais.
Durante o começo da semana, opiniões bem divergentes circularam pela mídia nacional e internacional sobre a legitimidade da democracia no novo mandato da chanceler e comparações com o governo de Hugo Chávez. Diante disso, convidamos o professor de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da UFES, Mauro Petersen, para conversar sobre qual a representatividade dessa vitória para o cenário econômico mundial e opinar sobre essas afirmações de regime antidemocrático que estão sendo feitas. O que representa essa vitória para o cenário econômico e geopolítico mundial?
A vitória da democracia cristã, né, no caso na Alemanha, representa a afirmação de uma política conservadora para lidar com a crise europeia. Na verdade, assim, hoje a Europa não teria muita alternativa de como lidar com essa crise. A pressão de economias que têm um nível de eficiência maior do que a da Europa obriga o continente europeu, a zona chamada zona do euro, né, a se adaptar e cortar alguns benefícios, principalmente naqueles países que viveram durante muito tempo de transferências, de investimentos vindos dos países, das economias mais fortes da zona do euro para suas regiões, no caso, a Grécia, a Espanha, Portugal. A Alemanha não tem sofrido tanto o impacto da crise, até porque sua economia é muito competitiva, mesmo dentro da zona do euro e em nível internacional. O impacto maior sobre a Alemanha é o fato de que ela tem ainda que minimizar os efeitos da crise em outras partes do continente.
Depois dessa vitória da Merkel, houve certas comparações, para quem acompanhou esse resultado nas redes sociais, com comparações no sentido de que essa eleição não foi democrática. Ou alguns extremos, no caso, compararam o governo dela com o governo chavista e chegaram a chamar ela de meio que uma ditadora. Como que a gente pode ver isso? Isso faz sentido?
Não, eu acho que não faz sentido. O sistema alemão, o sistema parlamentarista, em que a liderança no parlamento se dá pelo número de cadeiras conquistadas nas urnas. Então, o partido da Angela Merkel conseguiu quase 50% dos votos, quer dizer, por pouco ele não atinge a hegemonia completa, absoluta dentro do sistema alemão. É um sistema que, sim, tem uma certa tendência a favorecer os grandes partidos, mas sempre houve, pelo menos a gente chama o sistema alemão, um sistema de dois partidos e meio, porque tem a democracia cristã, tem a social-democracia, e aí sempre tem um terceiro partido forte ali disputando algumas cadeiras. Dessa vez, a vantagem da democracia cristã cresceu muito, acho que tem a ver com isso, com um certo momento de insegurança das pessoas e uma certa compreensão do papel que o partido está desempenhando nessa crise, que não é um papel, vamos dizer assim, de inovação, né, de políticas inovadoras e tudo mais, é um trabalho conservador, mas que tem resultado numa garantia de condições de funcionamento da economia melhor, né, do que em outros países do mundo. Sim. Então, acho que o eleitorado alemão votou de forma conservadora, sim, né, no sentido de garantir que a coisa não vá piorar, né? Não tem comparação. A Angela é a líder do partido dela. O partido dela, num sistema baseado em partidos, se colocou como uma alternativa política, foi bem votado, né? E aí você teve ela como liderança, vai ser alçada novamente à condição de primeiro-ministro. Não é um caso de um personalismo de uma política centrada na pessoa, nada disso. Então, acho que são realidades muito diferentes.
E as medidas da Ângela, no geral, elas estão meio que longe de ser populistas e até populares, né? Que mesmo assim ela conseguiu um apoio bem popular. Por quê?
Então, acredito que como a crise não é tão aguda na Alemanha, ainda não há motivos para o eleitorado alemão votar de maneira radical. Como é um eleitorado muito maduro, nós estamos falando de uma democracia que tem, vai para 70 anos, né? Desde o final dos anos 40, da meados dos anos 40, depois da guerra. Então, é um eleitorado que já viu muita coisa, é um eleitorado mais velho também, né? Então, que já tende a ser um pouquinho mais cauteloso com aventuras políticas, vamos dizer assim. Então, o que eu acho que explica é isso, um certo medo de que as coisas possam piorar. É isso, é um voto conservador.
Finalizar a nossa entrevista, uma última pergunta. De que forma essa vitória, no caso a Alemanha estando meio que central, né, sendo um dos países centrais da economia na Europa, de que forma essa eleição pode afetar o Brasil economicamente? Tipo, com benefício?
Não altera nada, ela já vem de dois mandatos. Não é para se crer que vai haver grandes mudanças na maneira de governar. Então, a princípio, o jogo continua como está. Né, uma política de austeridade, que agora sai reforçada pelas urnas, mas a Europa precisa de sair também da crise e ativar sua economia, ativar a economia dos países vizinhos. Então não se pode ser tão conservador assim, no sentido de cortar tantos gastos. Normalmente, os partidos mais à direita, quando eles falam em cortes de gastos, eles falam em cortes de gastos sociais. Redução do salário de servidores públicos, redução do valor das pensões e aposentadorias, cortes de gastos sociais. Mas eles investem, gastam também em outros gastos que são vistos como produtivos, né? Para ativar o mercado, para incentivar as empresas. Então, na prática, nunca é corte propriamente de gasto público, mas um reordenamento do gasto público. Quando os partidos mais progressistas voltarem a ter força política, eles vão forçar uma recomposição desse gasto em favor da agenda social. Mas nesse momento, a vitória da Merkel significa que essa política de favorecer o lucro das empresas, a lucratividade das empresas, é a que deve predominar.
Só nos resta aguardar agora para ver como vai ser esse mandato, quais os resultados que vão conseguir, né? E é isso aí, ó, professor. Muito obrigado pela entrevista.
Christian Fávaro para o Revista Universitária.